Você que é pai ou mãe de prematuro ou bebê de risco, tal como a cardiopatia congênita, você já ouviu falar do vírus sincicial respiratório, VSR? E quais são as melhores formas de preveni-lo e o que ele pode causar? Justamente para responder essas dúvidas tão frequentes na rotina de um pai de prematuro ou de um bebê de risco, que resolvemos fazer o nosso primeiro podcast da equipe Prematuros BR e do site prematuros.com.br para explicar sobre essas questões que aparecem tanto nos nossos diálogos com os pais de crianças prematuras ou de risco. Nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo em que a prevenção dos vírus respiratórios é uma das formas mais eficazes de proteger todos os nossos bebês em seus primeiros anos de vida, especialmente as crianças consideradas de risco, tais como os nossos prematuros, prematuros com a broncodisplasia, que é a doença pulmonar crônica da prematuridade, que é muito frequente em prematuros extremos que nascem com menos de 28 semanas gestacionais, como a minha filha, Maite Maria, nascida de 23 semanas e um dia, e outras condições de risco, tais como a cardiopatia congênita. Sabemos o quanto um vírus respiratório pode ser altamente contagioso. Estamos vivendo um cenário de pandemia mundial e de uma forma muito impactante no nosso cotidiano, não é mesmo? E juntamente com essa pandemia, estamos entrando em um período de maior circulação de um dos vírus mais temidos por pais de prematuros, bebês de risco e crianças com até 2 anos de idade. Sim, é um maldito vírus causador de bronquiolite e pneumonia, o VSR, vírus sincicial respiratório, o qual é um dos grandes responsáveis pela internação hospitalar de crianças pequenas e reinternação hospitalar de prematuros ou crianças de risco após a alta de uma UTI neonatal, que começou a circular em maior quantidade entre nós agora. A gente sabe que a alta hospitalar é um dos momentos mais sonhados por todo pai e mãe de prematuro. E uma das coisas que a gente não deseja é o retorno a uma UTI neonatal por conta de uma infecção vinda de um vírus respiratório ou alguma alteração vinda de um vírus respiratório, como são as tão temidas bronquiolites e pneumonias por nós pais de prematuros. É exatamente por isso que uma das formas mais eficazes de prevenção de qualquer vírus respiratório, por isso que nós estamos vivendo no período de isolamento social, é justamente a proibição de visitas, a proibição de circulação entre pessoas em lugares aglomerados, fechados. E quando se fala de recém-nascido, ou prematuro, ou bebês de risco, a gente sabe que a restrição ou a proibição de visitas é uma das formas mais eficazes e potentes de prevenir o contágio e a transmissão de qualquer vírus respiratório, entre eles o VSR. Somente para lembrar, por que isso? Porque a transmissão do VSR e de qualquer outro vírus respiratório ocorre por meio do contato com a secreção respiratória de pessoas gripadas, doentes, que pode estar presente nas mãos, na face, nas roupas, nos objetos, contaminando o bebê, a criança pequena, pelo toque, pelo beijo e pelo contato mais direto, não é mesmo? Porém, além da restrição ou da proibição das visitas, algo que nós estamos vivendo atualmente por conta do isolamento social, né, e algo também que é tão rotineiro na vida social de uma família prematura, existem outras formas de prevenção ao vírus sincicial respiratório e que devem ser colocadas em prática, concomitantemente com a restrição das visitas. Puxa, Tereza, mas um vírus respiratório precisa de tantas medidas de proteção assim? Precisa, pois o VSR pode causar a morte de bebês e de crianças pequenas, além de ser o grande causador de 80% das bronquiolites e 40% das pneumonias em crianças de até 2 anos de idade, especialmente as de risco, como já falado aqui acima para vocês. Portanto, juntamente com a restrição das visitas, devemos lavar bem as mãos e higienizá-las com álcool 70 antes de tocarmos em nossos bebês, evitar ambientes aglomerados e fechados, tais como os shoppings, os restaurantes, os supermercados, algo que a gente não está fazendo nos dias de hoje, evitar o tabagismo passivo, manter a casa arejada e limpa, evitar escolas e creches no período de maior circulação do vírus e não ter contato com pessoas gripadas, doentes e a imunização. Pais de prematuros, assim como eu e meu marido, já saímos da UTI neonatal com os pontos acima decorados e internalizados. Nós sabíamos que o isolamento social e todas as nossas medidas de prevenção em casa poderia significar muita saúde para os nossos filhos. Sabíamos que lavar as mãos e passar álcool 70 antes de tocarem nossos bebês, mesmo não permeando ambientes aglomerados, era de extrema importância, pois nós adultos podemos ter o VSR e não demonstrarmos nenhum sintoma de gripe ou resfriado. Vocês sabiam disso? Nós adultos e crianças, por exemplo, crianças um pouquinho maiores, de 4, 5, 6, que já permeiam as escolas, as escolinhas, podem trazer esse vírus para dentro de casa sem ter os grandes sintomas, assim como nós estamos vivendo atualmente com mais um vírus respiratório que é o Covid-19, não é mesmo? O mesmo vírus que pode causar dificuldade para respirar, chiado no peito, insuficiência respiratória em bebês, como o VSR, especialmente nos de risco, pode não causar absolutamente nada em adultos ou crianças maiores que tenham passado dos primeiros 2 anos de vida. Portanto, lavar as mãos e higienizar com álcool 70 não é um comportamento neurótico de pais de UTI neonatal. Como eu sempre afirmo em meus diálogos, em minhas conversas com os pais de prematuro. É, antes de tudo, uma forma valiosa de prevenção. Para nós, pais de prematuros, saber que nós próprios podemos passar o VSR para os nossos bebês é extremamente angustiante. Lembro-me do meu desejo em ter um aparato de álcool 70 atrás de mim e do meu marido, esborrifando álcool por todas as partes da casa enquanto estava com minha filha, a Maite Maria, nascida de 23 semanas, com a doença pulmonar crônica da prematuridade em meus braços. Porém, esse aparato não é possível, Não seria possível eu ter esse aparato. O aparato que esborrifa álcool não existe, gente? Mas se existisse, eu juro que eu teria comprado. Mas existe a imunização dessas crianças para tranquilizar os pais de prematuros, bebês de risco e evitarmos ao máximo que o VSR possa provocar uma insuficiência respiratória em nossos pequenos. Poxa vida, Tereza, em isolamento social pelo Covid, ainda assim eu tenho que imunizar os meus pequenos? Sim, gente, temos que imunizar os nossos pequenos. Por mais que as orientações sejam do isolamento social, a Associação Brasileira de Pediatria já declarou, assim como a Organização Mundial de Saúde já declarou, que a carteirinha de vacina do bebê, seja ele prematuro ou não, ela deve estar em dia. E especialmente para o prematuro e para o cardiopata congênito que necessita de uma imunização específica do VSR, também deve acontecer, especialmente neste período de maior circulação desse vírus. O que a Organização Mundial de Saúde e a Associação Brasileira de Pediatria está nos dizendo atualmente é que no momento que você vai imunizar o seu filho, que os postos de saúde, que as UBSs não proporcionem, né, a aglomeração, ou seja, que esses centros possam evitar a aglomeração. O que que é isso? Marcar uma criança de cada vez para receber as vacinas que precisam ser recebidas durante o primeiro ano de vida e especialmente contra o VSR, nesse período que nós estamos entrando em maior circulação do vírus, porque é ele um dos grandes causadores, eu até afirmo que ele é o grande causador das bronquiolites e pneumonias que colocam os nossos prematuros em UTI neonatal novamente após a alta hospitalar. Então, Tereza, então imunização para o VSR existe? Sim, existe. Quando nós falamos a palavra imunização, como eu tenho, né, dito agora, acabei de dizer agora para vocês, já nos vem imediatamente a caderneta de vacinação em nossas mentes, não é mesmo? Na verdade, apesar da área da saúde utilizar essa palavra para as campanhas de prevenção contra o VSR, não existe uma vacina para esse vírus como existe vacina para os vírus de sarampo, catapora, rubéola, coqueluche, que a criança precisa receber, né? Então, não existe uma vacina para o vírus VSR com efeito prolongado vitalício. O que existe, pais, é um medicamento composto por anticorpos especiais, ou seja, uma solução extra de células de defesa para os nossos bebês de risco que possuem o sistema imunológico imaturo, para atuar justamente na linha de defesa contra o VSR, que é o maior causador de bronquiolite e pneumonia em bebês de risco, tais como os prematuros e os cardiopatas congênitos. Na UTI neonatal, onde os meus dois filhos já receberam na própria UTI neonatal essa solução de anticorpos, ou seja, essas células de defesa, nós pais a chamávamos de solução de ouro. Porque para um prematuro receber uma solução repleta de anticorpos é algo muito precioso e tranquilizador para nós pais. Porém, exatamente por esse medicamento não ser uma vacina e sim um anticorpo, ele tem validade, ou seja, ele protege o bebê por um tempo determinado, com o principal objetivo de não ter a expressão mais grave da bronquiolite ou mais grave da pneumonia. Esse anticorpo tem a duração de 30 dias, sendo recomendado 5 doses para um ciclo completo no período de sazonalidade do vírus, do período de maior sazonalidade do vírus, que varia de uma região para outra, aspecto que nós iremos pontuar um pouquinho em um outro post ou em um outro podcast. Minha filha, por exemplo, recebeu 2 ciclos completos. Até, ou seja, 2 ciclos completos, quer dizer, 10 doses, até o segundo ano de vida pelo SUS. Sim, pais, o SUS, ele fornece de forma obrigatória esses anticorpos especiais a todo prematuro que nasce com menos de 29 semanas gestacionais e que esteja no primeiro ano de vida, crianças com cardiopatia congênita até o segundo ano de vida e crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade até o segundo ano de vida. Então, foi justamente por isso que minha filha recebeu não apenas um ciclo completo, composto por 5 doses, mas sim 2 ciclos completos, totalizando 10 doses de anticorpos especiais, exatamente porque ela enquadrava em 2 critérios: prematura extrema de 23 semanas gestacionais e com a doença pulmonar crônica da prematuridade, que é a broncodisplasia. Sendo que ela recebeu um ciclo completo no primeiro ano de vida e o outro ciclo completo no segundo ano de vida. Lembro-me até hoje que após a alta hospitalar, íamos em todos os meses agendados pela unidade básica de saúde mais próxima ao meu endereço. Tive a honra de conhecer um programa que me encheu de orgulho, não somente por ser uma mãe de uma prematura extrema, mas uma profissional de saúde que sempre lutou pela melhoria da assistência pública aos bebês de risco. Mesmo já tendo passado 5 anos do recebimento da última dose, lembro-me claramente do carinho, seriedade e rapidez das enfermeiras na aplicação das doses. Como Maitê Maria era dependente de oxigênio, tínhamos uma vaga especial para estacionar o carro e uma sala especial para espera e aplicação do medicamento. Em poucos minutos, recebíamos a dose e íamos embora. Nunca irei me esquecer desse programa que atendeu e respeitou as particularidades da minha filha com tanto cuidado e seriedade. Porém, é uma pena que ainda existam crianças que se enquadram nos critérios do SUS e que suas famílias ainda não saibam da existência dessa campanha que se iniciou em 2012, ou que não recebam pelos pediatras as devidas orientações sobre a importância desse anticorpo e das doses na data marcada pelo programa para a saúde de seus bebês de risco. Podcasts como esse servem primeiramente como conscientização e informação sobre o VSR e todas as formas de proteger os nossos bebês de risco, a fim de atingirmos cada vez mais crianças em nosso país e que tenham seu direito garantido pelo Sistema Único de Saúde. Ok? Crianças naquelas características que eu pontuei recebem gratuitamente pelo SUS o medicamento no período de maior sazonalidade do VSR, que se modifica em cada região do nosso país. Já o meu segundo filho, Luca, nascido de 32 semanas gestacionais, não recebeu as 5 doses pelo SUS por não se enquadrar nos critérios, mas conseguimos recebê-las pelo convênio. E por quê? Mesmo não sendo um prematuro extremo e de maior gravidade clínica, como a sua irmã, teve indicação dos anticorpos especiais contra o VSR. Um dos motivos era porque, mesmo não sendo um prematuro extremo, havia nascido com menos de 35 semanas gestacionais, apresentando também um sistema imunológico mais imaturo em comparação a um bebê a termo e necessitar de uma proteção extra contra o VSR. E o segundo motivo, de grande impacto, é que ele tinha uma irmã mais velha com contato social com outros adultos e crianças e, portanto, com real risco de infectá-lo ao tocá-lo com as mãozinhas sujas de secreção respiratória, beijos no rosto e brincadeiras com objetos que vão para a boca do maior primeiro para depois apresentá-los para o caçula, não é mesmo? Quem é mãe sabe disso. Neurose de mãe de 2 prematuros ou um pediatra superprotetor diante dessas orientações? Jamais! Na maioria das vezes, para que os pais saibam, a criança hospitalizada pelo VSR, mesmo com a restrição das visitas em casa, pode ter recebido o vírus dos próprios pais ou dos irmãos mais velhos. Como não havia como eu colocar o meu sonhado aparato para esborrifar álcool 70 no meu segundo prematuro, enquanto a sua irmã mais velha, frequentemente gripada, brincava com ele, a melhor e mais efetiva proteção era receber também a imunização contra o VSR. E se lembram quando eu disse nesse podcast, né, sobre esse especial anticorpo ser uma proteção contra os casos mais graves de uma infecção das vias respiratórias? Falei isso porque não significa que ao receber o anticorpo que auxilia a evitar o VSR, o bebê não terá bronquiolite ou pneumonia. Luca, mesmo recebendo as 5 doses indicadas, teve um quadro de bronquiolite com necessidade de internação hospitalar por 9 dias quando estava com quase 1 ano de idade. Para mim, ficou claro que, diante de uma irmã mais velha, com gripes frequentes e que não havia como evitar o tempo todo o contato entre os irmãos, se Luca não tivesse recebido durante os seus primeiros 6 meses as doses do anticorpo, poderia ter sofrido um retorno à UTI neonatal muito mais cedo e com sintomas muito mais graves. Portanto, com esses meus 2 relatos de 2 vivências diferentes com a prematuridade, uma com 23 semanas e a outra com 32 semanas, fica muito claro quanto é importante todas as formas possíveis e valiosas de prevenir que os nossos prematuros se infectem com qualquer vírus respiratório, seja ele esse vírus atual, seja o VSR ou seja outro vírus respiratório que possa provocar outras questões respiratórias nos nossos prematuros. E se você que está me ouvindo está com um bebê pequenino em casa, observa nesse período de maior circulação do VSR comportamentos como dificuldade para respirar, tosse, chiado, febre. Esses sinais precisam ser atendidos prontamente por um pediatra. No mais, sabemos que estamos vivendo uma realidade muito difícil, uma realidade que provoca várias adequações e mudanças no nosso cotidiano, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos bebês, não é mesmo? Nós sabemos que, juntamente com tudo isso, a maternidade também nos traz desafios diários e constantes. Na atualidade, estamos cuidando dos afazeres domésticos, dos filhos, das aulas online das escolas, do trabalho em home office. Terminamos o dia exaustas. Sim, terminamos o dia exaustas. Pois é, mães. Mães sentem, sim, cansaço físico e emocional todos os dias. E agora, de forma intensa. Especialmente as que estão, neste momento, num puerpério, que é um momento tão complexo para a mulher, com tantas transformações psicológicas e físicas acontecendo ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, saber que podemos aumentar a segurança e proteção da saúde das pessoinhas que mais amamos neste mundo, ainda mais quando são crianças prematuras ou com algum fator de risco, isso não tem preço. Até porque sou uma daquelas mães, assim como muitas que estão me ouvindo agora, que somente se sentem tranquilas quando sabem que estão fazendo tudo o que está ao seu alcance. Um fazer tudo que é obviamente permeado por muitos erros, sentimentos de culpa, exaustão, mas com um desejo e a certeza de que estamos fazendo o nosso melhor diante das nossas possibilidades, das nossas características. Isso sim, para mim e para muitas outras, significa maternar, fazer o nosso melhor, respeitando os nossos limites e as nossas possibilidades. E se você ainda tem alguma dúvida sobre o assunto que eu abordei nesse podcast, nos deixe as suas dúvidas lá no nosso Instagram, @prematurosbr, ou no nosso site www.prematuros.com.br. Um beijo para todos!